Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu noite da última segunda-feira os trabalhos relativos à 30ª sessão ordinária na Câmara Municipal. Sessão sossegada, como tem acontecido aí, digamos, diga-se de passagem. Mas em grande expediente, o vereador Tiago Faxino, ele fez um pedido aos órgãos competentes, né, para que dê uma atenção maior aos feirantes. A feira tradicional, a feira livre, que acontece todos os domingos, principalmente após o término, já que fica muito entulho e eles não têm aonde colocar. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Vida Cabiúna. Na verdade, fiz um requerimento. E, na verdade, requerimento não é, né? Apenas pedindo formalmente aí aos administradores, né? Secretário de administração, o responsável pela coleta de lixo, o responsável pelo meio ambiente, que dê mais atenção, né, nesse caso. Feira Livre já acontece há vários anos ali, não é novidade para ninguém. Virou tradição já em nosso município, que todo domingo de manhã, desde as 5 horas da manhã, fico ali até perto do meio-dia, mais ou menos. E hoje eu recebi umas fotos pela manhã, com uma quantidade já meio que até grande de lixo jogado, amontoado num canto. E hoje eu fui lá contestar, cheguei lá perto das 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã, constatando que estavam lá ainda esses lixos, esses entulhos. E observei também que não tem nenhum local apropriado para eles deixarem esses produtos ali, esses lixos, essas. Eu entrei em contato até com o pessoal responsável pela coleta de lixo, e disse, não, mas o combinado é cada um levar o seu lixo. Tá, mas vai levar e descartar aonde isso daqui? Vai tirar dali, vai descartar em outro local? Então, eu acredito que precisa de uma atenção um pouco melhor. Acompanhei várias vezes, ficava uma saveirinha lá, alguém terminava a feira, o pessoal já dava uma catada geral, deixava limpo. Por que que eu falo isso? Nós temos um restaurante Cojó aqui em Bandeirantes, tem um grande movimento até do pessoal da região, né? Tanto o pessoal de Bandeirantes. E o grande portal de visita nosso, que é? Vá ao restaurante Cojó e veja a cidade suja e desorganizada, porque o pessoal muitas vezes nem sabe que tem uma feira livre ali. Apenas uma crítica construtiva para que melhore. E um exemplo, não só ali também. Eu tenho reparado que vários pontos da cidade está ficando bastante lixo descartado. Um tipo de lixo descartável que eu falo muitas vezes, você vai trocar muitas vezes um pedaço de madeira na sua casa ou alguma coisa. Você põe na frente da sua casa no lixo, o pessoal da coleta de lixo não recolhe, o reciclável não recolhe, ninguém acaba recolhendo esse lixo, aonde que deixa a nossa cidade feia e com entulhos. Bandeirantes, nós votamos o ano retrasado o projeto até do ex-vereador Alex Borba, os ecopontos, que cada ponto da cidade, cada bairro, é obrigatório você pegar e destinar naquele local, que até agora a lei não foi cumprida, não foi efetivado, não tivemos posição nenhuma, e a prova disso é que não tem onde você descartar esse tipo de entulho hoje em Bandeirantes.
O Tiago, há muito tempo se discute aonde descartar. Principalmente quem está aí em chácaras, final de semana, não tem aonde colocar. Já foi falado de colocar caçamba, disque entulho em pontos estratégicos, né? E o povo também, não é todo, não podemos generalizar. Mas a gente vê coisas jogadas em lugares que passam a coleta. E não é só em Bandeirantes, não. Em todos os lugares. Nós temos que também ter um pouco mais de educação nesse sentido.
Ah, com certeza, Serginho. Nós vivemos numa cultura que tem um trabalho feito até dentro da nossa cidade, né? Você tem que acompanhar por vários e vários anos a conscientização. Vou dar um exemplo para você. Minha filha esses dias chegou em casa e falou assim: pai, eu estou aprendendo sobre reciclagem, sobre produtos dentro de casa. Vamos lá comprar o saco azul, socar o saco preto. Lá do saco preto nós vamos descartar o lixo orgânico e o saco azul os recicláveis. Tá? Você lava, tá? Explicou a gente como fazer. Então, filha, vamos lá, vamos fazer. E fizemos, compramos dois tamborzinhos e começamos a separar. Colocamos lá no, na lixeira na frente de casa. Segunda-feira, logo após o almoço, o pessoal dos coletores de lixo, que está fazendo um excelente trabalho, coletaram aqueles dois sacos e jogaram num caminhão de lixo. Falou, pai, nós separamos, mas o pessoal jogou tudo junto num caminhão de lixo. Falei, não, filha, é que aqui em Manaus é diferente. Lá eles separam lá no local. Daí eu falei, ah, pai, mas será? Falei, mas será que eles vão conseguir separar tudo lá? Porque já não pega aqui. Então, eu tenho acompanhado mais ou menos a coleta de recicláveis. Parece que mudou um pouco a estrutura desses últimos dias, que o pessoal da prefeitura está fazendo essa coleta e está destinando aos recicladores, que é a associação que tem no nosso município. Por enquanto, não notei nenhuma diferença ainda, porque até onde que lá em casa, até agora, não tem ninguém recolhendo essa separação. Vou dar um outro exemplo para você. Curitiba é uma cidade que a coleta seletiva, a coleta do recicláveis, acontece de verdade, onde você vê uma cidade bem mais limpa e bem mais produtiva, bem mais gostosa de você conviver até. É uma cidade pequena, não é difícil fazer esse sistema, mas basta o pessoal da administração querer fazer acontecer e fazer realmente fazer acontecer. Bandeirantes não pode ser uma cidade suja.
Sobre o morador de rua também, que você falou em grandes expedientes. Em especial, ali você mostrou um caso que parece que já estava 2, 3 dias dormindo no mesmo local aí. O que fazer?
É quando, na verdade, o que eu constatei ali, que na hora que eu fui ver esse problema aqui do lixo naquele local, acabei deparando com esse morador deitado, dormindo ali, daí eu fui perguntar para os comerciantes, tá desde quinta-feira dormindo aqui, acho que foi expulso da vila, não sei o que aconteceu, ele estava morando aqui com um mau cheiro de xixi, e eu tive que até pular nele para poder entrar no estabelecimento. Então eu acredito que a ação social deve fazer um trabalho, intensificar em cima disso, arrumar um local. Antigamente, Bandeirantes até tinha uma ação social, que tinha um local para tomar um banho, não sei como está isso hoje, até estou cobrando uma resposta a isso da ação social. E minha briga para salvar o comércio, nosso comércio vem passando por grande dificuldade. A minha briga até para salvar o comércio não é não essas, daqui é apenas simples que eu vou cobrar ação social para resolver. Estou cobrando a Secretaria de Educação para poder disponibilizar o nosso material escolar que seja comprado aqui na nossa papelaria da nossa cidade, não seja feita licitação e vende fora esse produto.
Eu não sei se isso aí é permitido, porque é uma lei federal.
Nós já temos até um credenciamento podendo fazer isso aqui na cidade, nós temos uma lei que efetivamente nosso município que dá essa autorização. Mas eu acredito que não há tempo hábil para nosso nesse próximo, porque tem que ser feito o cartão para poder liberar o credenciamento das empresas. Então, eu acredito que não sei se vai dar um tempo hábil para poder essa próxima início da escolar poder fazer isso. Mas com certeza que nos próximos vou brigar para que isso aconteça. Eu vou para fortalecer o nosso comércio, fortalecer a nossa cidade, que nosso dinheiro fique aqui com esse comerciante e salvar o nosso comércio.
Não, eu volto a frisar, não sei, não entendo da Sim. parte de legislação se é permitido, se uma lei municipal pode sobrepor a uma lei estadual e, consequentemente, a uma lei federal. Não sei se pode, tomara que sim.
Esse assunto já foi discutido entre o nosso jurídico aqui da casa, já foi discutido entre o secretário de Educação, já levantamos vários pontos, vários municípios já acontecem isso e é permitido sim, Serginho. Não, por enquanto só queria agradecer a população de Bandeirantes que nos apoia, que corre atrás organizando e muitas vezes passando a informação para a gente correr atrás e resolver, que é dessa forma que a gente consegue contribuir e ajudar o município de Bandeirantes a crescer e desenvolver. Nós estamos aqui não como oposição, apenas como relatando alguns casos e ajudando a resolver, só isso.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Wilson Aparecido, Mineirinho, e também com o Antônio Carlos Demício, o Carlão, que já é a terceira sessão que esse assunto vem a pau. Projeto de lei do Executivo 569-2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder permissão de uso de imóvel público municipal e da outras providências. Primeiramente, eu vou falar com o Carlão. Carlão, a respeito desse projeto do Executivo. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiona. Serginho, na verdade, isso é promessa de campanha. Vou falar bem a verdade para você.
Só para deixar claro, é aquele centro de convivência, né?
É o antigo clube do vovô. Isso. Antigo clube do vovô. Veja bem, tem um pessoal que quer voltar a fazer aqueles bailes da terceira idade, né? Que eu acredito que nunca deveria ter parado isso, né? Inclusive, Serginho, eu estava agora ali conversando com uma senhora, né, que sente falta daquilo, que participava, né, Mineiro? Participava daquilo. Então, isso faz uma diferença muito grande hoje e as pessoas querem retomar lá. Só que veja bem, talvez em conversa de campanha, falou: não, eu vou, né, vocês vão voltar lá, mas não é assim. A partir do momento que o município adquiriu aquilo lá, que ele recebeu da associação aquele prédio, ele passa a ser do município. E as coisas do município é mais difícil, Sérgio. Por exemplo, se você for fazer um baile lá, esse prédio sendo do município, você não pode ter portaria, você não pode vender bebida alcoólica. Então, uma série de coisas que dentro de um prédio público não pode acontecer, principalmente gerar lucro, né? E talvez não é dessa forma que o pessoal está pensando, as pessoas que vão disputar, né, que eles vão ter que concorrer a esse chamamento público ainda, você está entendendo? Mais pessoas podem aparecer para participar na mesma modalidade.
Será que estão imaginando que o prefeito vai... Você vai lá, todo sábado é seu. Se bem que o Mineirinho falou que entregou o projeto certinho para os interessados, né, para que eles tenham ciência de como que é e como que irá funcionar. Eu já vou falar com o Mineirinho a esse respeito.
Sim, Serginho, exatamente. O projeto ele é muito caro. Não foi dessa forma que falaram para ele que ia ser. Né? E as pessoas querem da forma, né, que prometeram para eles. Né? Nós, vereadores... Nós não temos culpa de nada do que aconteceu lá. Nós simplesmente analisamos o projeto, né? Vendo se o projeto tem um parecer jurídico favorável, nós vamos votar favorável. Tem que ver se dessa forma vai interessar as pessoas que estão esperando esse prédio. Porque a partir do momento que fazer o chamamento público e outras pessoas ganharem, talvez não seja essa pessoa que está, não sei se você consegue entender, aí talvez não vai servir para eles.
Talvez ele deixe de ter interesse.
Deixe de ter interesse da forma que está sendo, Serginho. Você está me entendendo? Porque para promover os bailes como era promovido quando era particular, o público é completamente diferente, né? Nós não podemos ter fins lucrativos em prédios públicos, só para você entender.
Então, só que você está preocupado, de repente, a prova não é do jeito que a pessoa está imaginando. Não, a prova cai em cima da Câmara Municipal.
Exatamente, é o que eu disse no início da minha fala. É uma batata quente, né? Se você reprova, ó, eu fiz a minha parte, mas os vereadores não aceitaram. Se nós aprova, vai ser da falar, aprovou lá, não viu o que era desse jeito? É, na verdade, ô Serginho, tem que ter harmonia e parceria, mas tem que ter respeito também, né, entre os poderes, porque senão daí um ferra o outro, né, aí fica difícil. Vou voltar a conversar com as pessoas interessadas essa semana para ver da forma que eu voto a última, né, que é a terceira votação e redação final.
Bom, Mineirinho, já vieram aqui, né, pessoas interessadas em algumas sessões atrás aí, quando foi colocado em primeira discussão, ou foi lido. Agora, você falou que deu o projeto para algumas pessoas que estão interessadas para que eles entendam como que irá ou que poderá funcionar. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Que satisfação que a gente volta nessa emissora. Então, Serginho, o projeto veio do Executivo. Se o Executivo prometeu na campanha que ia doar para tal pessoa, ele não colocou ali no projeto que é para tal pessoa.
E nem pode?
Não pode, não pode. Então, ele está mandando um projeto para a gente autorizar ele conceder para alguém, mas não está dizendo para alguém. Eu passei até para o pessoal que teve aí a outra sessão aí, o projeto inteiro. Na minha cabeça, esse projeto é uma autorização. Se o Executivo prometeu para um, prometeu para outro, aí não é nossa culpa. Nós só estamos aprovando ou reprovando o projeto. No meu caso, eu vou votar a favor, continuar votando a favor, para aprovar o projeto.
É a aprovação da concessão de um prédio público só, é isso?
Com certeza, com certeza. Não está dizendo que é para esse ou para aquele. Aí quem tem que tomar essas precauções, essas coisas, é o Executivo. Ele que vai fazer um chamamento, uma abertura de licitação, não sei. Eu também entendi o que o Carlão quis dizer. Nós só estamos aprovando a concessão. Se não tem a concessão, não vai poder ceder para ninguém. Nem para centro de convivência, nem para o pessoal da dança, nem para ninguém. Então isso aí é uma autorização para conceder. Agora, para quem, nós não sabemos.
Os critérios é outras coisas.
Aí já é com o Executivo. Quem mandou esse projeto para a gente foi o Executivo. Nós estamos votando sim ou não. O meu vou continuar como sim.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador presidente, né, o Luiz Gustavo, falando sobre um pedido da vereadora Sônia Zamboni, que pediu em grande expediente colocasse em regime de urgência os projetos de lei 577, 578 e também o projeto de lei complementar 107. O 577 é um recurso de 80 mil que será investido na proteção da mulher. E o 578 é sobre a aquisição de uma van adaptada para levar deficientes. Tá? E a lei complementar, aí depois ele já vai explicar também. E o mesmo foi feito e aceito por todos os vereadores e colocado em discussão já nessa sessão. E para dizer que nas próximas três sessões serão sessão exclusiva para o LOAS e também o PPA. Luiz Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna FM. As três próximas sessões, que é dias 13, 20 e 27 de outubro, serão exclusivas para nós analisarmos a LOA e o PPA. Por conta disso, a vereadora Sônia se antecipou, junto aos demais vereadores, fez um requerimento e solicitou que as matérias que você citou aqui, Serginho, projeto 577, 578 e o complementar 107, fossem analisados em regime de urgência, em vista da demora que seria para a votação desses projetos, que só seriam pautados no dia 3 de novembro, em sessão ordinária. Eu acolhi o requerimento, foram aprovados por unanimidade aqui pelo plenário.
Eu só não me lembro, projeto de lei complementar 107, o que se trata?
Esse projeto, Serginho, ele veio para casa, não com esse número, evidentemente, em março. ele veio pedindo a alteração do zoneamento daquela região ali do Morro dos Anjos e também do Santuário São Miguel Arcanjo. Por quê? O Santuário São Miguel, ele não podia emitir nota fiscal em nome dele por conta de algumas não permissões para aquela região. Aí tentou-se mudar o zoneamento. E aí teve um erro ali de matrícula, tudo mais, o projeto foi tirado de pauta. E aí o santuário passou por sérios transtornos nesses últimos 7, 8 meses por conta da não possibilidade de emissão de nota fiscal. Então foi feito um novo requerimento ao CONGET, que aprovou. Agora o prefeito mandou para casa o requerimento do CONGET, também esse projeto, que não altera o zoneamento, mas que inclui algumas permissões, né? No caso de padaria, lojas de artigos religiosos, para que eles possam emitir tranquilamente as suas notas fiscais. Aí pode-se dar a impressão assim, poxa, então não está emitindo nota fiscal todo esse tempo? Eles emitiam em nome da comunidade Ninguém Como Deus, que está do outro lado da pista. Olha que barbaridade, né? Um lado da pista podia e o outro não. Então, para corrigir esse erro, nós votamos o projeto em regime de urgência, porque senão ficaria mais um mês aqui na casa esperando o nosso parecer.
O lado de lá, onde está o santuário, é zoneamento rural, né?
Pode ser que sim. E ali onde está o santuário é zona de interesse turístico, se eu não me engano, ou coisa especial. Coisa especial não, coisa semelhante a isso, né?
Você não está antecipando muito o LOAS e o PPA, já que nós estamos em outubro? Qual o motivo? Alguma coisa em especial?
Não, pelo contrário, a gente até colocou as emendas agora impositivas na LOA, fizemos tudo muito bem organizado. É que a gente tem um ritmo aqui para casa, Serginho, de bastante organização em todos os projetos. Inclusive, nós não temos projeto em pauta. Se você for olhar a nossa pauta, ela está limpa. E não é limpa porque vereadores não querem trabalhar. Limpa porque as comissões estão ativas, dão parecer rápido, os servidores aqui da casa fazem a parte burocrática também rápido, contador e advogado dão parecer sempre que pedem rapidamente, e eu costumo pautar tudo que me é encaminhado. Então a pauta está ficando bem enxuta e não tem por que deixar para dezembro essa votação. Até porque, se nós conseguimos aprovar a LOA e o PPA em outubro, facilita para o setor de convênios e contabilidade da prefeitura alguns ajustes lá, né, para que possa entrar 2026 já com essas dotações orçamentárias todas abertas.
Algo mais?
Agradecer a você, Rádio Cabrione, e dizer que a casa aqui, a Câmara, está sempre à disposição.
Muito bem, com o vereador presidente Luiz Gustavo, encerra os trabalhos referente à 30ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.